Bom dia, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. A nossa Presidente vem a caminho, mas nós, para ganharmos algum tempo, porque a agenda é pesada, quanto mais cedo acabarmos, melhor. Vamos começar os trabalhos, se não se importam. Estamos quase com o quórum, só falta um grupo parlamentar. Portanto, começaríamos. Nas informações, há alguma coisa?
Nós temos duas coisas para distribuir, se calhar é este pedido que veio da COFAP, das entidades reguladoras. Como nós temos a entidade reguladora da saúde, pedem-nos parecer e cada um ao PSD.
Há aqui um pedido que veio da COFAP para dar parecer sobre a lei quadro das entidades reguladoras. Aqui na Comissão de Saúde nós temos a entidade reguladora da saúde, pelo que pedem que também seja dado parecer. Isto vai ser distribuído e este caberá ao PSD, portanto o PSD indicará quem vai proceder à sua análise.
E temos também uma petição que está aqui, também para distribuir, está aqui a nota de admissibilidade, que calhou o CDS.
Ah, ele não está cá.
Não está, mas...
Há aqui uma petição também, não é?
É 254.
A petição 254, está aqui. Há aqui uma petição que... Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados... de Caldelas, Amares, portanto, isto vai ser, será distribuído ao CDS. Portanto, o CDS dirá quem é o responsável. E o que é isto?
Bom dia.
Bom dia. Não, também só estamos a dar informações ainda. É para fazer exercício para amanhã. Portanto, há uma petição que foi distribuída ao CDS, que é de Amares.
Nós vamos enviar tudo por mail.
Vai ser tudo enviado para o CDS. Ata 88, há alguma observação? Se não há, está aprovada, unanimidade. Discussão e votação do parecer. Solicitam a criação de condições de acesso em transporte público ao Hospital de Louros. Relator, deputado Bernardino Soares. Nem a propósito. Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardino Soares. Portanto, o que aqui se propõe é, primeiro, nas informações recolhidas, alterar o texto que aqui está da carreira 204, meter uma observação na parte final das informações, mantendo-se aquilo que é objeto de votação, que é o parecer, mantendo-se integralmente na mesma. Quanto aos transportes, foi presenciado também. Eu já agora permitia-me dar-lhe ao Sr. Deputado Manuel Soares uma experiência própria que vivi, que foi quando foi construída a Amadora. A Amadora nasce fora da cidade e, na altura, teve muitas dificuldades, mas o que é certo é que, passados 6 meses, todos privados, públicos, estavam todos lá a passar. Eu acho que também há uma dinâmica própria de quem gera os transportes, depois acabar por dar resposta a isso. E a Amadora, em 6 meses, 6 meses depois, tinha o seu problema resolvido. Mas é um exemplo, que não sei se... É, pois é isso. Eu ia passar a palavra.
Uma coisa que melhorou foi a passagem do interior para o hospital, porque
Sr. Deputado, PSD, é o Ricardo Leite? Sim. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Leite. Sr. Deputado Ricardo Leite, pedia desculpa, essa parte não faz parte da petição, portanto pedia que nem sequer entrasse-me na sua discussão.
Mas como consta do relatório...
Obrigado, Partido Socialista. Deputada Elsa Paes.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu também queria felicitar o deputado Bernardino Soares pela realização deste relatório que nós vamos acompanhar. Algumas questões mais específicas deixá-las-emos para discussão em plenário. De todo modo, não podemos deixar de referir que a construção de um hospital é sempre benéfica para as populações e, obviamente, que ele encerra em si um conjunto de planeamentos que têm que ser associados e esperemos que o sejam no âmbito do desejável pelos peticionários. Eu também não posso deixar de salientar uma das questões que o Sr. Deputado refere no seu relatório, quando diz que tudo isto se agravou devido a alterações introduzidas ao funcionamento dos transportes de doentes não urgentes, que, entretanto, foram adotadas pelas políticas deste governo e que veio agravar esta situação, que obviamente não podia ser prevista, porque estas políticas tão restritivas de funcionamento dos transportes dos doentes não estavam, obviamente, em curso, nem se previa que viessem a ser adotadas. Portanto, nesta linha, nós vamos acompanhar, vamos aprovar este relatório e guardaremos algumas questões mais específicas para plenário e, mais uma vez, felicitar o Sr. Deputado pela realização deste relatório. Muito
obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Gueiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Isto foi transmissão de pensamentos, não me tinha inscrito, mas iria fazê-lo. Mas por isso é que o Sr. Presidente tem aptidões especiais. Sr. Presidente, eu não tenho muito mais a acrescentar. Eu penso que, curiosamente, estou familiarizada com esta petição porque a recebi quando estava de turno enquanto vice-presidente e de facto não só o CDS está familiarizado como estamos sensíveis a esta questão. Já aqui foi muito dito, nomeadamente pelo Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, em nosso entender as acessibilidades ou melhor, o conceito de acesso a cuidados de saúde é tão amplo que vai desde o tempo de espera para acesso aos cuidados propriamente ditos, mas integra também a acessibilidade física. E a verdade é que na concessão deste hospital não foram acauteladas várias questões. Muitas delas que extravasam, e aí eu devo também concordar que o relatório do Sr. Deputado Bernardino Soares, que é muito completo, exaustivo e aprofundado, como aliás é seu tipo, mas em muitos aspectos extravasa o aspecto nuclear e o objeto nuclear da petição. Mas, na verdade, estamos aqui perante problemas de concessão, outros problemas que também aqui já foram abordados relativamente ao passe e algumas questões absurdas, e um problema que eu penso que seria importante ser abordado e que se prende exatamente não só com este hospital, mas com muitos hospitais fora dos centros urbanos, e que é o transporte, a forma de transporte dos doentes que vão às urgências, que vão porventura da ambulância ou transportado por bombeiros, e que depois não lhes é assegurado o transporte de regresso a casa. Isto é uma questão recorrente e que incide sobre muitas pessoas onde de facto o hospital se encontra longe do seu local de residência. Agora, é verdade que algumas questões já foram ultrapassadas. O problema não está totalmente debelado, quer relativamente ao horário, quer relativamente ao número de carreiras que estão disponíveis, e portanto reservamos a nossa posição para a intervenção no plenário, mas felicito o Sr. Deputado Bernardino Soares pelo relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Também muito brevemente, para em primeiro lugar felicitar o Sr. Deputado Bernardino Soares pelo relatório, que me parece bastante pormenorizado e abrangente, embora o relatório possa de facto abordar aspectos que não estão no centro da petição, penso que também uma abordagem integrada favorece entender o centro da petição. Aliás, esperemos depois pelo complemento do Sr. Deputado da Comissão de Economia em relação a este assunto, que é um assunto importante e, como já foi dito, penso que também não é caso único no país, não é mesmo? E este problema dos transportes e da acessibilidade aos hospitais, penso que é um problema sério, que tem a ver com planeamento, é óbvio que tem a ver com planeamento, mas depois também tem a ver com a possibilidade de adaptarmos ou não as situações que são as que existem e de encontrar outras formas de tentar minorar os problemas, através da questão dos passos, do preço dos bilhetes, do local de venda dos bilhetes. Acho que a questão do transporte noturno que colocou é muito, muito pertinente. E, nesse sentido, penso que a expectativa em relação ao relatório completo das duas comissões é grande e, sobretudo, que seja possível resolver os problemas da população. Acho que, se for possível avançar, isso, nos tempos que correm, já é muito importante. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bernardino Soares, finalmente.
Sr. Presidente, três breves observações. A primeira, para dizer que em relação a esta alteração à carreira 204, eu vi uma notícia, mas fui agora de manhã confirmar no próprio sítio da Rodoviária de Lisboa e, de facto, o término passou a ser na urbanização da Urmeira. Quanto, eu queria também salientar uma coisa que há bocado não referi, que é como esta questão também é afetada pelas alterações, quer no governo anterior PS, quer no atual governo, em relação ao transporte de doentes, e como isso também traz maiores exigências para a resposta dos transportes coletivos. E, finalmente, as questões que não estão no cerne do objeto da petição estão colocadas na opinião do relator, embora todas elas se circunscrevam à área de referência do hospital, porque há problemas semelhantes em relação à área de referência noutros concelhos, e foi essa a razão pela qual se incluíram aqui essas referências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Há dois documentos agora a seguir, que não estão cá os seus autores, e, portanto, passar-se aos pontos seguintes, até se obter informação, que é o deputado José Luís Ferreira, que é relator, e o deputado Manuel Pizarro, que também é relator. Como não estão cá, passar-se aos dois pontos seguintes e logo se veria, vai-se saber, e então ver se há a ser legenda. Portanto, agora vamos passar ao ponto 6, que é a votação do requerimento do PS, que solicita seja organizada uma deslocação a Coimbra. Portanto, está.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço-lhe ter-me substituído. Estava aflita porque ouvi dizer que Vossa Excelência poderia integrar o Governo, de modo que eu ficaríamos desfalcados, mas estou mais satisfeita por o ver aqui. Ainda não, pois, vamos ver. Sr. Presidente, com a remodelação do Governo, não se esqueça de nós, que faz cá falta. Isto foi uma parte. Eu passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado André Figueiredo, para apresentar o requerimento, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve. De acordo com um conjunto de audições que foram feitas nesta comissão, nomeadamente sobre a questão do encerramento do serviço de ortopedia do Hospital Pediátrico, bem como da urgência noturna do Hospital dos Covões, tendo sido tanto o movimento utentes como peticionários, como o presidente da ARS do centro e o diretor do CHUC de Coimbra, julgo que ficaram sempre algumas dúvidas, e julgo que os deputados, até na penúltima Comissão de Saúde, levantaram algumas questões pertinentes, e, portanto, Achamos que seria bom para os deputados pertencentes à Comissão de Saúde poder fazer uma visita a Coimbra, nomeadamente ao Xuca e estas unidades hospitalares, no sentido de apurarmos, por um lado, as necessidades dos utentes e, de alguma forma, também perceber no terreno se tudo aquilo que nos tem sido relatado aqui por parte dos movimentos de utentes, bem como peticionários, na realidade acontece da forma como é descrito, e também como é que estão, no âmbito do processo de centralização de serviços, todos aqueles procedimentos que nos aqui foram, por parte do diretor do hospital e também pelo presidente da ARS, anunciados. E, portanto, é apenas isto, uma questão de nós podermos fazer uma visita a estas unidades hospitalares e termos um conhecimento efetivo da realidade no próprio local. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, também serei muito breve. Relativamente a este requerimento que propõe a visita ao centro hospitalar, digamos assim, da Universidade de Coimbra, não existe qualquer objeção da nossa parte que se faça essa visita. Apenas relembro que no âmbito do programa de atividades desta Comissão existem algumas visitas pendentes, por exemplo, ao interior do país, nomeadamente a Vila Real, visitas estas que são igualmente importantes e que merecem a nossa atenção.
Sr. Deputado Bernardino Soares, faz favor.
Senhora Presidente, só para dizer também que estamos de acordo com esta iniciativa, talvez até não fosse despropositado, se isso fosse compatível com a programação da visita, haver também uma visita ao pediátrico de Coimbra, uma passagem para o pediátrico de Coimbra, mas deixo isso depois para a consideração da organização da visita quando for oportuno.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Faz favor.
Não tenho
muito bem.
Não tenho objeções.
Então vamos votar. Quem vota contra?
Sr. Presidente, deixe-me só deixar.
Diga, com certeza.
Como sabe, porque
muito bem, eu penso que podemos depois marcar outra visita. Trás-os-Montes implica sempre uma deslocação mais longa, mais tempo. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A nossa proposta vai mais para além disso, ou seja, a nossa proposta é que as visitas que já estavam programadas ou pensadas ou faladas aqui sejam realizadas primeiro, e depois se realiza esta visita à Coimbra. Portanto, a proposta concreta que nós temos é essa.
Sr. Deputado, neste momento vamos votar o requerimento. Quando, depois, para concretizarmos a visita, a calendarização, eu falarei com os coordenadores para ver qual a oportunidade, até porque estas visitas têm razão de ser desde que haja participação dos deputados, como é evidente. Pois, qualquer uma delas, mas a oportunidade também é um dos critérios, como é evidente. Portanto, vamos votar então o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade e entrarei depois em contacto com os deputados coordenadores para agendarmos desta visita e outras que estão programadas, embora ainda não estejam já a decisão da data, etc. Srs. Deputados, passamos então agora à discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda, em que solicita a audição de Luís Cunha Ribeiro, Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, e a audição também de Martins dos Santos, Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve. Parece-me que são dois requerimentos, portanto, talvez fosse bom fazer em separado, não?
Muito obrigada, Sra. Presidente, por poupança de tempo, se posso apresentar os dois. Se entendeu, então, pronto, Sra. Presidente, vamos. Por mim.
Um é de Lisboa, outro é do Algarve. Seja como for, então, depois a votação será em separado, visto que são dois requerimentos. Claro, faz favor, Sra. Deputada.
Mas apresento os dois já.
Sim, sim, faz favor.
Sim. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, a apresentação também, penso que os requerimentos falam por si. Em relação ao primeiro, que é a audição do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, aliás, eu apresentei na última reunião da Comissão este mesmo requerimento, dizendo que o entregava depois de termos tido uma discussão e uma votação que inviabilizou a vinda do Sr. Ministro da Saúde, proposta pelo Grupo Parlamentar do PCP, exatamente por este tema, vinda essa que o Bloco de Esquerda votou a favor. Nós entendemos que aquilo que eventualmente está a ser planeado e pensado em relação à reorganização das urgências hospitalares, sobretudo no horário noturno, é muito importante e merece ser do conhecimento e debatido aqui em sede da Assembleia da República. Acontece que não é a primeira vez que o Governo diz, em relação a matérias que levam à reestruturação e a alterações profundas nos serviços, como, por exemplo, entre outros, é o caso da maternidade de Alfredo da Costa, bom, que são estudos, são hipóteses de trabalho, mas que depois se vem a confirmar isso e mais, não é? Verificamos depois que, quando as questões foram colocadas, de facto já estavam em marcha as alterações. Nesse sentido, parece-nos que não é de modo nenhum correto nem salutar para a democracia que a Assembleia da República seja confrontada com factos consumados sem, de modo nenhum, poder ter uma participação. As alterações ou a remodelação do atendimento noturno nas urgências hospitalares da região da Grande Lisboa é uma coisa com um impacto enorme, vai ser decisivo. E, nesse sentido, nós consideramos que deveria-se propor agendar o mais rápido possível a audição, não sendo possível pelo Sr. Ministro, que não deixará de ser questionado assim que houver a oportunidade, com o Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde, até porque, como foi dito na discussão do último requerimento, muitas destas questões são técnicas e por isso e que não se deveria logo em primeira mão chamar o Sr. Ministro. O outro requerimento, Sra. Presidente, vai um pouco, tem um pouco como base os mesmos argumentos, não é? É que ficámos a saber, pela decisão do comunicado do Conselho de Ministros de 17 de Abril, que o Governo procedia à criação do Centro Hospitalar do Algarve. Ora, sabemos que esta questão é controversa, não recolhe de modo nenhum unanimidade, bem pelo contrário, e que irá causar profundas alterações também na organização do sistema de saúde numa região como é o Algarve, com o tamanho que tem, com as características que tem, que se servem para outras matérias, por maioria de razão, servem para a organização do sistema de saúde. É também no mesmo sentido que entendemos que deve ser chamado, desde já, o Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional, neste caso do Algarve, para proceder aos esclarecimentos. Até porque, em relação ao Algarve, acresce outra situação. É porque estava previsto, não é? Existia informação no sentido da criação de uma ou mais unidades locais de saúde, não é? Que neste momento ficam em causa. E é preciso perceber porquê e como é que isto vai acontecer. Portanto, os dois requerimentos são no sentido, sobretudo, de dotar à Assembleia da República a tempo e horas da informação suficiente sobre estas alterações profundas em Lisboa, na Grande Lisboa e no Algarve, que do nosso ponto de vista vão ter repercussões muito graves na prestação dos serviços às populações e que é preciso acautelar e saber o que é que se passa sobre tudo isso.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para informar que votaremos a favor dos dois requerimentos.
Sra. Deputada Teresa Queiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para dizer que não inviabilizaremos
aprovação destes requerimentos, mas, em todo caso, eu não resisto a colocar duas questões à senhora deputada Helena Pinto e ao Bloco de Esquerda. Em primeiro lugar, que, em todo caso, há uma diferença entre o poder de ver deste órgão de soberania, que é o de fiscalizar o poder executivo. Outra coisa é substituir-se e achar que tem que estar incluído e inserido em decisões técnicas. Não é verdade? Enfim, quando a senhora deputada diz, bom, trata-se de uma reestruturação que vai ter um grande impacto e o Parlamento tem que estar... Não, senhora deputada, se compreender bem a separação de poderes, compreenderá que o Parlamento tem esse poder de ver de fiscalização dos atos do Executivo, mas não se confunde nem se substitui a ele. E, em segundo lugar, pergunto quais são esses impactos tão negativos vamos lá ver, e como lhe digo, não inviabilizaremos e votaremos a favor dos requerimentos. Mas quando, senhora deputada, certamente que estará ciente que, por exemplo, a cidade de Lisboa tem muitíssimos mais hospitais do que aqueles que a sua área geográfica e número de habitantes requerem. Uma cidade como Paris tem 2 hospitais gerais a funcionar. Nós temos mais do dobro. E é evidente que essa reestruturação tem um impacto, mas esse impacto é virtuoso do ponto de vista da eficiência e da boa alocação dos recursos humanos e técnicos. E já agora também lhe pergunto, enfim, para fundamentar, que não seja só através de chavões e de adjetivos, quais são esses impactos tão negativos que o Bloco de Esquerda antevê quanto à criação do centro hospitalar do Algarve? Concretamente, o que é que o Bloco de Esquerda acha que irá acontecer de tão catastrófico? Isto só para nos munir, mas, volto a dizer, votaremos a favor. Obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado André Figueiredo.
É para dizer que compreendemos muitas das razões que foram elencadas e votaremos a favor desta proposta.
Obrigada, Sr. Deputado Bernardino Soares. Srs. Deputados, então vamos votar em separado. Sr. Deputado Helena Pinto, desculpe, eu sei que tenho que responder. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço a todos os grupos parlamentares a disponibilidade para viabilizar este debate em sede de comissão, mas tenho a obrigação de responder à Sra. Deputada Teresa Queiro, que o faço com todo o gosto, embora também perceba o que é que a Sra. Deputada pretende com essas questões. Talvez antecipar um pouco o debate que será feito em comissão, mas tudo bem, eu respondo, como sabe, com todo o gosto. Em primeiro lugar, dizer-lhe, não faço confusão com a separação de poderes, mas talvez a senhora deputada entenda que a criação de um centro hospitalar é uma decisão técnica, mas eu acho que não, é uma decisão política, e se é política. E nesse sentido, tem tudo a ver com a Assembleia da República questionar quem toma essa decisão, do porquê, do como é que acontece, como. É uma decisão altamente política. E, aliás, a senhora deputada tem muito mais experiência da saúde que eu, como sabe, sou uma novata nisto, mas que é uma questão política, é uma questão política. Segundo, se me der licença, eu respondo à segunda questão. Quanto aos impactos, posso-lhe adiantar todos os impactos que o Bloco de Esquerda considera que vai existir, mas se leu bem o nosso requerimento é exatamente para perceber como é que vai ser feito e quais os impactos que a própria Administração da Saúde prevê. É um, aqui estão. Mas se quiser eu adianto, se a Sra. Presidente me der tempo, eu adianto. Mas vou-lhe adiantar. Oh, Teresa, pelo amor de Deus, não me interrompa. Com certeza, mas se me der licença, eu agora estou aqui meia hora a dizer os impactos. Sr. Presidente, permite-me, vamos então a isso.
Meia hora não, mas agradeço que seja.
Mas se é assim, tem que ser, não é? Bom, um primeiro impacto, eu já falei dele e concluí. Por exemplo, as unidades locais de saúde que estavam previstas, uma ou mais do que uma, a criar no Algarve. Como é que é? Com este centro hospitalar vão ser ou não vão ser criadas? Quais são as valências que ficam em cada local, por exemplo? Mas quem é que disse?
Sr. Deputado Teresa Queiro, desculpe.
Bom, eu penso que vamos...
Mas eu acho que é assim. Está mais que justificada a apresentação deste requerimento. Como é evidente, Os grupos parlamentares, quando houver a audiência, põem as questões e as dúvidas que entendem e cada um...
Eu percebi a intenção da senhora deputada e fica registrado.
Bem, senhores deputados, senhora deputada Teresa Queixo, deputada Helena Pinto, entrar em diálogo agora, não é que eu gosto de limitar a palavra dos senhores deputados nas comissões, já temos limitações demais no plenário, mas eu acho que é uma discussão que vai ter algum... Senhores deputados, vamos então votar. Vamos votar o primeiro requerimento que se prende com a audição do Presidente da ARS de Lisboa. Sra. Deputada Teresa Queiro, peço-lhe um bocadinho de silêncio. Vamos então votar o primeiro requerimento da audição do Presidente da ARS de Lisboa. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à votação da audição do Presidente da ARS Algarve. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Pronto, passamos então agora... Muito bem, mas eu penso que... Vamos então passar, nós compreendemos que o senhor deputado tem responsabilidades acrescidas... Mas é como se fosse, já foi durante tantos anos que nós já o consideramos desta comissão. Vamos então fazer a apresentação e a discussão e votação do requerimento do Partido Socialista que solicita audições sobre problemas relacionados com o álcool. Passo a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes. Sei que este requerimento é para audições no âmbito da Comissão Parlamentar de Saúde e não no grupo de trabalho. Sim. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sabemos que foi recentemente aprovado o Decreto-Lei 50/2013, em 16 de abril. Este Decreto-Lei estabelece o regime de disponibilização de venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, em locais abertos ao público. E pelo facto do Governo ter escolhido esta opção jurídica, isto evita a discussão em sede parlamentar do conteúdo inscrito neste decreto-lei. Trata-se de matéria muito sensível, relativamente à qual as opiniões são muito divergentes. Nós, em sede do grupo de trabalho, já tivemos oportunidade de ouvir vários peritos, não só relativamente à idade mínima de consumo e proibição de venda, mas relativamente a outras matérias relacionadas com o álcool, nomeadamente o investigador da Fundação Champalimau, o Rui Costa, a doutora Ana Fajó, ligada ao CRA de Coimbra, e mais recentemente, já no quadro desta matéria, porque se previa uma decisão que diferenciava o grupo de acesso a este consumo em duas idades, uma para a cerveja e o vinho, colocando o limite dos 16 anos, e outra para as bebidas espirituosas, colocando o limite dos 18, ouvimos neste quadro mais recentemente a ANEV e tivemos a oportunidade de perceber alguns dos argumentos muito fortes relativamente a esta opção por parte do Governo. Portanto, achamos que é uma matéria que precisa, pese embora a decisão já ter sido tomada, precisa de aprofundamento da nossa parte, e é nesse sentido que apresentamos este requerimento. Achamos que neste quadro deve ser ouvido